No ar, mais uma audioaula do programa A República, com Loriel Rocha. Esse programa, primeiramente, vai ao ar pela web rádio Cultura Online Brasil. E depois da transmissão, a aula ficará disponível gratuitamente no canal IMUB do YouTube. O nosso tema de hoje será a parte 2. Do programa que foi ao ar dia 29 de abril, intitulado A Secular Campanha contra Portugal. Para tanto, nós vamos utilizar o artigo do tenente-coronel João José Brandão Ferreira, intitulado Da Legitimidade da Guerra ao Mito da Solução Política, África Portuguesa, de 1961 a 1974. Essa questão é uma questão muito importante. Eu, pessoalmente, e o IMUB, nós temos feito um trabalho dentro do IMUB, desculpe, eu, Loriel Rocha, dentro do IMUB, tenho feito um trabalho há muitas décadas sobre reabilitando a obra dos irmãos, dos historiadores Tito Livre Ferreira e Manuel Rodrigues Ferreira. Obra essa que afirma categoricamente que o Brasil não foi colônia de Portugal. E não foi mesmo. A perspectiva de que o Brasil foi colônia de Portugal, ela foi uma perspectiva, foi uma teoria inventada no esteio dentro da ideologia maçônica, e ela consta, o termo aparece, oficialmente consignado, pela primeira vez, numa carta que Dom Pedro, ainda na condição de príncipe regente, em 1822, manda ao seu pai, Dom João VI, em Portugal. Essa carta foi escrita pelo José Bonifácio. Eu já fiz muitos programas sobre isso, cursos, etc. Não vou repisar aqui o assunto. Mas estou tocando nesse ponto porque isso tem a ver com o artigo do Brandão Ferreira. Muito bem. A partir de 1822, depois vai ser gestado, dentro do IHGB, o Brasil tenta, as lideranças políticas brasileiras, tentam se deslocar completamente da história de Portugal. Mas esse deslocamento é radical. Esse deslocamento envolve, inclusive, fraude, envolve mentira, envolve ocultação de documento, envolve destruição de documento e envolve uma revolta muito intensa. Por a guisa de exemplo, se nós pegarmos o comportamento dos Estados Unidos, né, com relação à Inglaterra, depois da independência americana, nós verificaremos que não há uma ocultação da história da Inglaterra. Então, o que acontece no Brasil é realmente sui generis. Tá? E ampliando o escopo, o que vai acontecer no Brasil, então, a elite política que vai assumir os destinos do Brasil depois do golpe da independência, que na verdade sequer pode ser chamado de independência, aquilo é um processo de separação, né? É um golpe de Estado, onde o príncipe regente, repito, já falei isso por várias vezes, o príncipe regente, o próprio príncipe regente, que é o herdeiro presuntivo da coroa portuguesa, ele dá um golpe no seu próprio império e separa do império. Ninguém até hoje veio a público explicar a razão disto. Porque, vamos dizer o seguinte, não era muito mais fácil os conspiradores, digamos, elaborarem uma estratégia para eliminar Dom João VI? E uma vez eliminado, Dom Pedro ocuparia Portugal? Qual era a lógica inerente naquele negócio? Veja que não faz sentido, sob nenhum aspecto. Então há um outro cenário de pano de fundo aqui que nunca foi analisado. E evidentemente nós temos que levar em consideração o seguinte ponto. A Inglaterra naquele momento, no século XIX, a Inglaterra já estava fazendo grandes avanços dentro do Atlântico. Né? A Inglaterra, embora historicamente, diplomaticamente, sempre teve tratados diplomáticos com Portugal, inclusive com casamentos, veja, Dona Filipa de Lencastre é inglesa, ela casa com Dom João e forma a dinastia de Avis, que é a dinastia talvez mais famosa da história de Portugal, né? Apesar desses laços diplomáticos, isso não impediu da Inglaterra de atuar a vida inteira como uma grande inimiga da história de Portugal. Então, existe uma situação ali, no século XIX, envolvendo um novo tipo de modelo de mundo, envolvendo a expansão britânica. A Inglaterra vai, a Commonwealth da Rainha Vitória, vai copiar quase que ipsis literis o projeto do Império Ultramarino Português, né? E a Inglaterra, posteriormente, vai tomar posse de territórios que eram portugueses. E a Inglaterra já estava tendo uma atuação diplomática e bélica dentro de toda a esfera do Atlântico. O fato é o seguinte, caros ouvintes, nós temos um cenário no século XIX que não foi ainda devidamente estudado, um cenário internacional e contextualizado dentro da história brasileira, né? Então, dentro desse cenário, a primeira coisa que nós vemos é o surgimento de uma mentira, aqui no espectro político. Uma mentira diplomática que, teoricamente, não faz o menor sentido, porque o Brasil é Reino Unido, ele não é colônia, sequer a palavra poderia ser invocada nesse aspecto. Para argumentar a separação. Depois que o Brasil dá o golpe da independência, a Inglaterra vai se esforçar enormemente para legitimar o golpe. Tá? Esses estudos existem em parte. Logo depois, o Brasil vai aos banqueiros Rothschild, que é a maior casa bancária, e vai começar o processo de endividamento brasileiro, né? O Brasil, no Império, no Primeiro Império, no Segundo Império, começa a abrir as suas comportas para países, como a França, como a Alemanha, como a Inglaterra, para tomar em conta, do processo de mineração, do processo de indústria, de uma série de coisas. O Brasil é literalmente entregue, tá claro? As potências estrangeiras ou as potências que estavam em formação. Juntamente com isso, vai sendo criada uma mentalidade dentro do Brasil de inimizade em relação a Portugal. E aqui eu quero chamar a atenção para um fato. O professor doutor João Pedro Marques, que é um especialista em escravidão, né, tem vindo agora a temática de que os brancos, e somente os brancos, e os brancos europeus, têm uma dívida histórica. Bem, isso é uma narrativa de uma esquerda delirante, não é? Mas muito forte internacionalmente, que vem cobrando uma posição da Europa, mas eles só cobram dos brancos, por exemplo. Não existe nenhum enquadramento dos muçulmanos, não existe nenhum enquadramento dos judeus, não existe nenhum enquadramento dos próprios africanos no processo da escravização, é somente os brancos europeus e com especial destaque para Portugal. Então, o discurso Brasil não foi colônia de Portugal, digamos, é o grande abre-alas de uma política de inimizade diplomática, né, e de uma política de reivindicação que vai vir depois. E há um outro fator aqui a considerar. O Brasil, dentre todas as colônias, se fosse o caso de Portugal ter colônia, né, e nunca teve, o Brasil é o único que vai fazer a cobrança dessa dívida histórica. Então, a história como um todo, que já se arrasta há 200 anos, ela é muito estranha. Ela tem outros contornos. E é para esses contornos que nós temos que olhar. Bem, o artigo, agora entrando, o artigo do Brandão Ferreira, na primeira parte desta audioaula, nós relatamos os primórdios de uma questão. Quer dizer, existe uma campanha virulenta contra Portugal, desenvolvida pela maioria da comunidade internacional. Essa campanha é atual, com especial ênfase para os países do terceiro mundo. E veja, o Brasil é um dos grandes impulsionadores dessa campanha. Mas você fala, mas quem no Brasil? A elite brasileira esteve empenhada nisso e ela continua empenhada. Agora, uma vez que ela está empenhada em difamar Portugal né, e tomar conta daquilo que era de Portugal. E em romper laços com Portugal, ela está trazendo quem para dentro do discurso? Qual é o poder? Então, essa campanha, apoiada no campo das esquerdas, de uma forma geral, ela assenta na ideia do colonialismo. Está claro? Então, é muito importante discutir essa ideia de que o Brasil não foi colônia de Portugal. Tá? Nós temos, portanto, o Brandão Ferreira vai colocando que Portugal cria, de fato, um império ultramarino, e aqui é preciso entender, quando se fala no papel da Igreja Católica, eu não sou católico. E o fato de não ser católico e não pertencer a nenhum campo religioso não significa que a gente não deva ter respeito e procurar ter o entendimento do papel que cada religião cumpriu no mundo. Então há, de fato, um papel que foi o cristianismo que fez. Não foi nenhuma outra religião. E há um papel que, de fato, foi Portugal que fez, e não foi nenhuma outra religião que fez, né? Dentro do cenário político internacional. E dentro desse papel, nós temos, inclusivamente, a ideia da mensagem cristã, que é a mensagem de união, que é a mensagem de que os povos são irmãos. Então, os descobrimentos são um marco. Não é somente um marco político, não é somente um marco geológico, não é somente um marco científico, né? Não é somente um marco botânico, não é somente um marco econômico, ele é também um marco civilizacional. Não no sentido de que você tem povos inferiores, não, e povos superiores, embora essa tônica tenha sido dada muitas vezes. Mas, sobretudo, no sentido de que o planeta pode ser unido de uma forma agapina, por laços de filiação espiritual. Então, é de fato preciso entender qual foi o papel, o grande papel do cristianismo nesse aspecto. O Islã nunca fez isso, o budismo nunca fez isso, as tribos indígenas nunca fizeram isso, os judeus nunca fizeram isso, tá certo? Então, não há este papel. A Igreja Católica, ela de fato ocasiona. Bem, nós vamos tendo, portanto, uma situação de oposição a Portugal, que vem com a Espanha, que vem com a Holanda, que vem com a Inglaterra, que vem com a França, né, que vem com a Itália, de oposição absoluta. Está claro? Em 1822, o Brasil, conforme eu falei, numa atitude completamente enlouquecida, e até hoje, repito, muito pouco explicada, separa-se de Portugal. Né? Separa-se de Portugal. E essa separação, né, é feita sob a égide, né, de que o Brasil é um colonizado e ele quer tornar-se independente da metrópole. Bem, daí em diante, o Brasil não se coloca como fazendo parte em nenhum momento do Império Ultramarino Português e sequer reconhece o papel de Portugal no processo dos descobrimentos. E a história sofre um recorte. No Brasil, a gente não aprende história de Portugal. Não aprende. É como se a história brasileira começasse a partir de 1500 e de uma forma completamente equivocada. Bem, nós temos dentro do processo da estrutura colonial, nós temos o tráfico de escravo. Claro. E aqui é preciso entender o seguinte. Dois assuntos que se casam. A história do mundo inteira é uma história de guerras e de invasões e de conquistas. Né? A palavra colônia, ela nunca se aplicou no âmbito da historiografia portuguesa, da documentação diplomática. Isso é uma mentira inventada no século XIX pelo maçom José Bonifácio. Por outro lado, escravos sempre existiram no mundo, desde que o mundo é mundo. todo processo de guerra, ele escraviza. Portanto, a escravidão, isso é uma outra mentira que nos contam, e o João Pedro Marques, o doutor João Pedro Marques, vem desmentindo esses negócios. É uma das maiores vozes em Portugal a respeito disso, com uma obra de historiografia pujante, João Pedro Marques. Muito bem. Há documentos dentro da história da Torre do Tombo, documentos primários de carta trocada entre o rei de Portugal e os reis africanos, né? Como a história colonial, como a história da África, por exemplo, em que a gente vê que o processo de preagem, né? Ou de compra de escravos, não se dava em razão da cor. Tá claro? Então a cor não era um critério. Platão foi escravo. A cor nunca foi um critério para abordar a questão da escravatura. Então nós temos que separar duas coisas. A escravatura é uma coisa horrorosa, mas ninguém em sã consciência, poderá defender uma coisa daquela. Vamos pegar alguma coisa tão terrível quanto a escravatura? É o processo de Roma. Não é? Do próprio funcionamento do Coliseu. Fazia parte da estrutura romana você criar aquele tipo de divertimento, escravos, né? Lutando ali até a morte, e quando lutava até a morte, era colocado ali dentro pro bicho comer. Então veja, era a mentalidade da época, de Roma, por exemplo. Era a mentalidade do mundo. Não existe nenhum. José do Egito é um escravo do faraó egípcio. É uma situação bíblica. Todos os povos do mundo, os índios escravizam muito, meu Deus do céu, pelo amor de Deus. Não é? Os africanos escravizavam imensamente. Agora é preciso entender o seguinte: o processo da escravidão, notadamente no caso de Portugal, segundo os documentos, não é? Quando iam à África, Portugal não saía lá dentro para prear escravos. Ele comprava. Portanto, os próprios reinos africanos tinham os seus escravos já colocados e vendiam. Aquilo era um comércio. E há cartas, inclusive, entre o rei do Congo e o rei de Portugal, em que o rei de Portugal fala que não vai fazer aquilo, o rei do Congo fala que não, que ele tem que fazer, porque aquilo é uma coisa muito boa. Muito lucrativa, inclusive, para ele, rei do Congo. Tá claro? Bem, então, a escravidão não foi um processo que aconteceu em razão da cor da pele. Ela tem outro contorno. De modo que esse discurso de que hoje a escravidão se deu somente com os negros, isso é uma mentira. A escravidão existe desde que o mundo é mundo. Então, não se pode misturar uma coisa com outra coisa. Por outro lado, há que se entender o seguinte: internacionalmente, se foram os brancos europeus que foram na África criar o processo de escravização da África, né, de compra para levar para os outros continentes, foi igualmente os europeus, os brancos, que criaram o processo de libertação dos escravos. Esse processo não veio do Islã, esse processo não veio da China, esse processo não veio da Índia, esse processo não veio da África, não veio dos índios, não veio de ninguém. Tá? Bem, então Portugal tem sido, no decorrer do século XIX, depois que o Brasil lança a mentira da colônia e entra no processo da independência, teve uma corrida por parte dos países europeus ocupando os chamados territórios portugueses no ultramar, nomeadamente em África. Tá claro? Aqui é que começa a entrar uma outra perspectiva que nós temos que ter em vista. Esta ocupação, num primeiro momento, ela entra com um motivo filantrópico. Lança-se a ideia de uma missão civilizadora dos europeus, que é chamada de o fardo do homem branco, e a partir do momento que esses países vão entrando ali dentro da Europa e comendo as chamadas partes do Império Ultramarino, nós vamos vendo uma campanha crescente contra Portugal. Né? Essa corrida à África vai culminar na chamada Conferência de Berlim, em 1885. Essa conferência repartiu a África, né, entre países europeus, estabeleceu que os direitos históricos não eram suficientes, e para se ter direito a um território era preciso ocupá-lo militarmente. Veja bem, Portugal ainda mantém alguns territórios em África, fazia parte do Império Ultramarino. Mas Portugal não ocupou militarmente os territórios. A Conferência de Berlim orienta essa ocupação. Né? Então, como os outros países vão ocupar a África militarmente, não é? Para defender os interesses, Portugal inicia um esforço muito grande para enviar ocupação militar. Né? Então, esta ocupação militar, quando você pensa, por exemplo, em Angola, Moçambique, ela entrou em choque com os interesses ingleses, que pretendiam ligar o Cairo ao Cabo. Isso vai resultar no chamado Ultimátum de 1890. Tá claro? Então, quando você liga o interesse inglês de ligar o Cairo ao Cabo significa que você vai atravessar a África e construir tipo um canal de Suez, um canal do Panamá, em que você liga o Atlântico ao Índico, ao Pacífico, tá claro? Ao Mediterrâneo. Entra ali, passa ali por dentro. Isso em termos de logística é fabuloso. Uma vez que você está começando o comércio internacional. A questão da logística. Só para a gente analisar só o lado de logística aqui. É maravilhoso para a Inglaterra. Então a Inglaterra começa a bater de frente com Portugal, com os interesses. Portugal teve que lidar com isso. Teve que resolver a questão dos territórios de Molembo, de Cabinda, de Ambriz, da ilha de Bolama. A Baía de Lourenço Marques. Então, ao mesmo tempo que alguns países europeus caminhavam para a África e vão se estabelecer no Oriente, a Rússia vai se estendendo para o Sul e para o Oeste. A Rússia ainda era uma monarquia, né, para o Oeste. A Rússia vai chegando, portanto, às costas do Pacífico e vai chegar ao Mar Negro. Então ela vai para um lado e vai para o outro. Os Estados Unidos vão se expandindo para o oeste. Eles vão tomando território. Toma o Havaí, toma a Califórnia, toma a Flórida, avança em cima do México, né, até chegar às Filipinas. Naquela altura, a América Central e a América do Sul, século XIX, né, tinha se libertado da coroa espanhola. Criou, aquilo foi pulverizado em vários estados. Todos esses estados caíram num domínio neocolonial econômico dos Estados Unidos, praticamente, dividido em diferentes frações da maçonaria. Então, no final do século XIX e início do século XX, nomeadamente entre 1898, veja, em 1800, pouco tempo depois, nós temos a Declaração da República Brasileira. Então, em 1898, em 1913, em 1938, está quase perto da Segunda Guerra, algumas potências europeias vão negociar a partilha dos territórios africanos portugueses. Negociação secreta. Tá? Negociação secreta. Quando deflagrou a Primeira Guerra Mundial, Quem está em Portugal nesse momento é o Salazar, durante esse período aqui. O Salazar vai cortar um dobrado para não ser arrastado, para não arrastar Portugal para dentro de uma guerra mundial, né, porque eram várias potências contra Portugal. E o Salazar também, diga-se o que quiser do Salazar, mas ele evita fazer Portugal entrar na guerra, que as potências estrangeiras estavam travando. Agora, que foi arrancado de Portugal foi. Terminou-se de quebrar o Império Ultramarino, no século XX. Né? A Espanha também, loucamente, junto com o Brasil, agindo contra Portugal, e o Salazar consegue fazer com que o Franco não meta os pés pelas mãos, porque, dependendo da posição que a Espanha assumisse naquela altura, ela levava Portugal de roldão. O Salazar consegue, conter, né, essa loucura espanhola. Bem, quando explodiu a Primeira Guerra Mundial, o governo da República decidiu-se pela participação, o governo de Portugal decidiu-se pela participação na Flandres, né? E a justificativa era de salvaguardar os territórios africanos. Portugal teve que enviar por volta de 100 mil combatentes para a África. Quase 50 mil combatentes. Quase 100 mil combatentes. 50 mil enviados para a África. Então, o período entre guerras, entre a Primeira e Segunda Guerra, foi um período de muitas reformas em relação ao chamado Portugal do Ultramar, né? O governo do Salazar lutou brutalmente, né, brutalmente no sentido de valentemente, para defender a extensão do sistema, né, do ultramar, da forma do império. Agora, a história já tinha determinado que você só podia entrar na África militarmente ocupando ela. Então, antes da Segunda Guerra Mundial, os ingleses compraram a paz com a Alemanha à custa dos territórios ultramarinos portugueses. Ninguém fala isso. Tá claro? Veja que os ingleses depois, eles fizeram o que eles fizeram com a Alemanha, e eles vão roubar um pedaço de terra da Palestina e dar para os judeus. Antes eles tentaram roubar dos portugueses. E aí criou o Estado de Israel. Bom, essa tramoia inglesa com relação a Portugal falhou, né? E devido à política de Lisboa e à recusa dos alemães em atacarem territórios que não tivessem sido colônias suas. Então veja o que a Inglaterra tinha armado, a arapuca que ela armou para Portugal. A Segunda Guerra Mundial vai exigir de Portugal uma atividade diplomática absurda. Portugal nunca foi um país bélico, como o Brasil. Então você tem uma atividade intensa no campo diplomático. E é interessante, porque no momento em que Portugal teve uma atividade bélica, foi no período dos descobrimentos e das navegações. E de uma forma muito intensa, mas não naquela altura, no século XX. Então, existe um esforço de mobilização militar. Existe um trabalho diplomático de dar corpo a uma neutralidade. Salazar consegue fazer vencer essa agenda, né? Os arquipélagos dos Açores, Madeira e Cabo Verde foram reforçados, né? Continuam pertencendo a Portugal. E aí você tem Angola, Moçambique, Índia e Macau. Bem, no conjunto dos territórios portugueses, o Timor foi o único que parece ter sido impossível de defender militarmente. E ele foi ocupado primeiro por australianos, holandeses, japoneses, e a administração portuguesa foi presa. Tá? A partir do final da Segunda Guerra Mundial, deu-se início a uma campanha para expulsar os europeus dos seus territórios e de outros continentes. O desenrolar da guerra abala o prestígio europeu, porque veja, a Europa, quando Portugal ocupa os territórios, olha, gente, é uma questão de seriedade, tá? Toda ocupação ou governo é bom? Não, não é bom, não. Mas existem atos. Portugal nunca criou o sistema de apartheid, por exemplo. Portugal nunca criou o sistema de segregação, por exemplo, racial. Isso não existe, tá? Portugal nunca criou o sistema de escravagismo e de mortandade dos povos conquistados. Então, se você comparar a colonização francesa, a colonização inglesa, a colonização holandesa, a colonização italiana e mesmo a russa com a história de Portugal, olha, isso é de uma desonestidade moral e intelectual que ultrapassa qualquer sentido da razoabilidade. Não tem comparação. Evidentemente que essas loucuras que vão ser feitas pelas... A África torna-se um botim de guerra? Torna. Isso não tem nada que ver com o processo de colonização portuguesa, nem com o fato de eles serem negros. É um outro espírito que está lidando ali. Agora, esses países europeus que entram, eles entram arrebentando a boca do balão. Você veja o que a África do Sul penou para tirar o apartheid. O cara é branco, ele anda de um lado da rua. O negro anda do outro lado. Isso é uma loucura, não é? Nós estamos falando do século XX. Nos Estados Unidos. Os Estados Unidos até hoje têm um lugar para o chinês, têm um lugar para o italiano, têm um lugar para o africano, têm um lugar para o indiano. Eles não misturam. A Inglaterra não casa com ninguém. A França não casa. A Itália não casa. A Alemanha não casa. Portugal sempre teve uma política de casamento. O muçulmano não casa, o indiano, o judeu não casa. Tá claro? Então, a forma como a política portuguesa foi sendo construída, ela é, sim, diametralmente diferente das políticas dos outros países. Não tem comparação. Bem, então, a partir da Segunda Guerra, porque houve um massacre, de fato, dos países europeus dentro dos territórios africanos, dos povos africanos, a Segunda Guerra abre uma comporta e começa a vir uma expulsão dos europeus. Isso começa no Oriente, porque quando a Inglaterra vai para a China, o comunismo na China é instalado, inclusive, como reação à ocupação inglesa. É preciso que se destaque isto. Depois nós temos a Inglaterra entrou na China, ela destruiu a China. Ela entrou na Índia, ela acabou com a Índia. A Índia era uma das maiores potências do mundo. Você não quer acreditar nisso? Pega a potência, por exemplo, que era a Índia em termos de produção de tecido. A Inglaterra acabou com a Índia. Né? Então, o Gandhi e o Nehru, buscando a independência indiana, quase perto da década de 50, né? Então, tem parte do Oriente, né, da Ásia, uma expulsão dos europeus. Depois nós temos aquele grande movimento na Índia, liderado pelo Gandhi e pelo Nehru. Depois continua com a Indira Gandhi, né? Libertando o domínio colonial. Aqui sim nós temos uma colônia. Né? Depois nós temos uma conferência de Bandung, em 1955, em que Nehru se juntou com homens de prestígio internacional, que era o Tito e o Nasser, não interessa se é ditador. Tá certo? É preciso entender o esforço que foi feito aqui. Esses povos que tinham os seus países ocupados, eles vão proclamar um anticolonialismo militante e um não alinhamento em relação aos blocos das superpotências como polo. Tá? Veja bem, no meio disso tudo que está acontecendo, veio para o Brasil, na década de 50, 60, um exilado da época do Salazar, o José Agostinho, filósofo. E ele cria aqui a política externa independente do Jânio Quadros, né, cuja bibliografia foi toda publicada pela Fundação Alexandre de Gusmão em Brasília. Eu tenho essa bibliografia. O Agostinho, através do Zé Aparecido de Oliveira, que era secretário particular do Jânio, e o Jânio cria política externa independente, e essa política envolvia a criação de um eixo sul-sul, aquilo que os BRICS vai vir a ser depois. O Agostinho já falava na década de 50, 60, que a África, a China, a Índia, né, seriam grandes potências no século XXI. Ele via aquilo claramente, o cenário para ele era completamente correto, certo, cristalino. Agostinho foi profético. Tá? Então esse movimento que vai surgir depois e que cria um rastilho de pólvora, legítimo, diga-se de passagem, né? Que vai querer tirar a ocupação dos interesses russos, dos interesses europeus, dos interesses americanos, né? Esse clamor desses povos, que tem que ir traçando uma diplomacia para criar um alinhamento. Tempos depois, a gente tem uma linha de financiamento que vem com um novo discurso de colonialismo contra os brancos. E aí é preciso entender o que está acontecendo. E para entender hoje, portanto, essa narrativa ideológica, nós temos que entender a história. Portugal se manteve de pé, né, em meio à crise, à volta, passou por duas guerras mundiais, não se envolveu. Não é? A todo custo, o Salazar manteve essa política diplomática de neutralidade. E veja, não era a intenção, nem na Primeira Guerra, nem na Segunda Guerra, nem da Inglaterra, nem da Europa, deixar Portugal neutro. Bem, então, o que, que vai acontecendo? Portugal ainda tem algumas, uma parte em África, do Império Ultramarino. Não é só a estrutura geopolítica que está mudando, a estrutura de comércio está mudando. Né? Então, vem uma subversão em Angola, em 1961. Nós estamos no período de Salazar. O Salazar fala claramente que sem a África, a Europa e o Ocidente não poderão sobreviver. Né? Então, o MPLA de Luanda cria um ataque, evidentemente, que a gente pode chamar de guerrilheiro. Entende? Ou é uma reação? Está claro? Ora, o movimento do MPLA foi um movimento muito sério, violentíssimo. Eles chacinaram selvaticamente milhares de brancos, pretos, mestiços, com a clara ideia de provocação de pânico, de originar fuga, de quebrar a vontade portuguesa de lutar. Em compensação, a população de Angola, tá, como esses movimentos que os americanos criaram dentro dos países muçulmanos. Eles financiam os trecos, põem terrorista ali dentro, eles começam a matar todo mundo para falar que a culpa é do governo. Bem, a população de Angola comeu o pão que o diabo amassou com o rabo. Tá? Portugal reagiu, né? E em menos de seis meses, deram um limite naquela questão ali. Tá? Agora, essas lutas duraram 14 anos. Isso vai se estender até a década de 70, 80. Tá certo? Você tem, portanto, Portugal vai ter, naqueles poucos países que vão restar, ainda, Angola consegue a sua independência, não é? Existe um movimento de guerrilhas que começam a existir dentro de Indamão, em Dio, né? Em Angola, em Timor. Você tem uma série de guerras que vão sendo criadas. Tá? Ora, Goa, Macau, Guiné, Moçambique, A subversão da Guiné vai acontecer na década de 60, a subversão em Moçambique na década de 64. Já não apanha Portugal desprevenido, porque você já tem um rastro de pólvora incendiado por toda a África, por toda a Índia, né, por toda a China. A Ásia foi atingida ali, né? Um outro rastilho foi criado quando novamente a Inglaterra, juntamente com a Alemanha, rouba a Palestina. Isso é o fato, tá? Rouba território da Palestina e impede os palestinos de terem território. E aí a gente vê isso até hoje nessa loucura que está acontecendo, nesse crime de guerra que está acontecendo agora com a atuação de Israel dentro da faixa de Gaza. Aquilo ali é crime de guerra mesmo. É assassinato internacional. Por muito menos eles botaram a coleira no ditador da Sérvia. O que esse sujeito de Israel está fazendo, esse Netanyahu, não tem precedente. Não tem guerra nenhuma aqui. Tem um grupo de terrorista, ou que ele fala que é terrorismo? Tem. Né? Mas aquilo ali é argumento para você chacinar a população inteira? Não, é. Sobretudo quando você tem um sistema de inteligência? Então, enfim. E agora aconteceu essa morte do presidente do Irã. Um helicóptero caiu com várias autoridades. Bem, o governo do Irã já disse que a coisa continua e que não faz a menor diferença o cara ter morrido. É um aviso para Israel, né? O fato é preciso entender, então, como é que acontece aquela balbúrdia toda que vai depois aparecer como guerras intestinas dentro da África, dentro da Ásia, dentro do Oriente Médio. Esse treco começa em razão dessas loucuras que são tecidas. Né? A Inglaterra é um grande elemento de desestabilização. Quando a gente fala Inglaterra, nós estamos aqui pensando, e é preciso que se dê nome aos bois, aos poderes neoliberais. Porque essa gente financia tanto o movimento de direita quanto o movimento de esquerda. Desde que o capital, para eles, esteja ocupado. Então eles não têm limite, eles não têm fronteira. Eles querem um mundo para eles, para instalar o que eles querem do jeito que eles querem. Claro que vai haver uma reação, porque o projeto é tão louco que ele quer comer o planeta inteiro. Se eles estivessem restritos a uma área, ok. Não, mas eles querem o mundo. É um domínio do mundo. Né? Então, os portugueses estavam dentro da África e os portugueses estavam na Europa, naquela altura. Né? Então, a questão que se coloca aqui: Portugal tem um direito histórico sobre aqueles territórios? Tá certo? Se sim, qual é ele? Portugal, ao ter esse direito histórico, se a gente debitar, quais foram os erros políticos de Portugal? É preciso reconhecer? Claro que é. Todos os governos erram. Portugal teve colônias? Nunca. Portugal foi um dos responsáveis pelo tráfico? Foi. Não a coroa diretamente, porque o sistema era outro. Funcionava com outra lógica. Agora, isso significa que existe uma dívida histórica? Eu, como por exemplo, se fosse o caso de ser descendente português, eu tenho que pagar quem? Sob a lógica da dívida histórica. E se eu for descendente de português com índio, com africano? Como é que fica? Qual é o lado da minha ascendência que eu vou ter que renegar e que vai ter que me pagar? Quem que eu vou culpar? Essa coisa é louca, percebe? Então, repito, o professor Dr. João Pedro Marques vem fazendo um trabalho muito interessante no sentido da desmontagem desse movimento que tem um cunho milenarista, que tem um cunho de justiçamento divino. Eles querem apagar a história completa e dar um reset ali, dar um botão. É preciso entender o pano de fundo desse problema. Né? Bem, Portugal, por mais que a gente não queira aceitar, não usurpou a terra de nenhum Estado. Nenhum Estado. Ah, os africanos tinham terra. Estado? Não, não tinha. Não tinha. Eram tribos, e onde foram sendo feitas as ocupações por sistemas de feitorias, elas foram negociadas. As ações portuguesas não são isentas de erros e não são isentas de críticas. Mas é preciso separar alhos de bugalhos e é preciso analisar à luz da época o que foi feito e não segundo os conceitos ético-morais, filosóficos e políticos de hoje. Isso é uma loucura. Aqui é que está a loucura. Eu não posso pensar o que Roma fez 2000 anos atrás com o pensamento de hoje, ué. É como se eu tivesse levantado o tempo. Aí quem levanta o tempo é o Islã. O Islã é que vive na eternidade de Maomé. Né? Então, o Algarve, por exemplo, não pertencia a Portugal. Ele é incorporado à coroa portuguesa 200 anos depois de Afonso Henrique ter se tornado rei do condado portucalense. E por que que não é pedida na ONU a descolonização do Algarve? Hã? Então, os territórios da Madeira, dos Açores, São Tomé, Príncipe, Cabo Verde, né, tem que ser estudado sobre uma outra ótica. Tá claro? Então, o termo colonização, ele tomou um caráter muito negativo. Veja, então, voltando aqui. Quando o Brasil lança o termo o Brasil não foi colônia, colônia é uma coisa. Aquela colonização, o termo colonização, que passa a vicejar depois do termo colônia, ele já não tem nada que ver com o termo colonização como a gente encontra no dicionário da língua portuguesa do Rafael Blutô do século XVIII. E ele vai adquirir um outro contorno depois que começam essas guerras contra Portugal, onde a colonização significa a invasão de um Estado. Vocês estão compreendendo o encavalamento aqui? Então, é atribuído depois a Portugal que Portugal invadiu estados. Mentira. Portugal chegava e criava feitorias integrando terras e gentes dentro da coroa portuguesa. As populações locais não eram isoladas dos portugueses. Portugal, pelo contrário, tem uma política de miscigenação. Todos eram convertidos ao cristianismo pelo dom da palavra, muito mais do que pela força, ao contrário do que fizeram os espanhóis, por exemplo. É. A gente pode questionar hoje essa questão de integração de populações de outras etnias e igualdade? Pode, entendendo que nós estamos falando de hoje. Então, aí, olha, voltando aqui ao problema que foi criado. Então, nós temos primeiro o termo colônia. Depois nós temos um termo colonização. A palavra colonização, por sua vez, foi confundida com o colonialismo e depois foi associado à ideia de exploração. Isso tudo entrou no rol da historiografia, como fazendo parte de uma mesma lógica. Nunca fez parte. Nunca fez parte. Tá claro? Então é preciso, e olha, esses eventos históricos são marcados. O momento em que eles acontecem e quando os conceitos surgem, a gente não pode misturar uma coisa com outra coisa, né? Então, o projeto português era um projeto futuro. E Portugal vai lutar para ter o direito de ficar politicamente presente fora da Europa, não é? Tendo em conta a descoberta, ou as descobertas, a posse e o reconhecimento. Então, Portugal tem uma ação fora da Europa, Ele teve obras, ele fez um esforço civilizador, ele fez um esforço evangelizador. Né? Há uma salvaguarda do patrimônio moral, espiritual, material, de Portugal e das nações. Então, o projeto ultramarino português não é um projeto de dominação do mundo. Ele é um projeto que tem um ideal elevado. Se a gente não consegue entender, é outra coisa. Tá? Bem, então, a solução política que foi dada para aquele negócio, quando os europeus resolvem que era... Você só podia ficar na África, e esse consenso é porque Portugal já estava lá, sem ocupação militar. Você só pode estar lá se você ocupar militarmente. Qual é a solução política que vai ser dada? A solução política é desastrosa. Né? Então, a solução política é um pleonasmo. O Mário Soares, na condição de ministro dos Negócios Estrangeiros, em 74, né, ele se comprometeu a reconhecer o indiano, né, a um comprometimento de júri, né, e aquilo ali ratifica o governo português. Está claro? Então, há alguma coisa, que uma ação que Portugal toma depois de 25 de abril, que evidentemente vai contra a trajetória de Portugal. Bem, seja como for, eu vou parar por aqui, porque o artigo é muito extenso, é muito grande, nós precisaríamos de ter uma terceira parte aqui, mas isso aqui dá para entender que existe um cenário internacional que ultrapassa Portugal. Existe um livro muito importante defendido pelo general Spínola chamado Portugal e o Futuro. Essa tese foi requentada e defendida também pelo Marcelo Caetano em 1962 e foi abandonada. Né? O general Antônio Spínola, através de uma mudança na estrutura política nacional, né, ele defende uma evolução do Estado interno, de modo a atacar quem atacava Portugal. Uma política estranha e belicosa e evidentemente perigosa, que Portugal, naquela altura, não tem a menor condição de fazer um movimento desse. Né? O fato é, os problemas que surgem em África deita por terra grande parte do Império Ultramarino. Agora, o que está se descobrindo? Que, de fato, é aquela antevisão do Agostinho da Silva, que a África e a Índia, a China, sobretudo a África, veja, que está sendo descoberta a riqueza de Angola, de São Tomé, de Príncipe, diamantes, petróleo, enfim, serão consideradas, em poucas décadas, uma das nações mais ricas do mundo. Naquela altura, ninguém sabia disso. Então, o projeto, não se pode acusar o projeto de ser um projeto eminentemente mercantil, porque não se tinha conhecimento desse negócio. Né? Então, é preciso olhar o Império Ultramarino Português com outros olhos. Tá? Isso significa que a gente não pode rever e criticar a atuação portuguesa? De modo algum. Tem que se rever e criticar, mas não para reescrever a história. Revisionismo não. Bem, nós vamos ficando por aqui, e aqui eu quero finalizar conclamando, neste momento, a todos ajudarem o Rio Grande do Sul da forma que for possível. As vítimas precisam de água, roupa, calçado, cobertura, ração para os animais, brinquedos, itens de higiene pessoal, roupas íntimas, agasalhos. Os correios recebem gratuitamente as doações e enviam para o Rio Grande do Sul Então você pode entregar os itens em qualquer agência do correio. Você também pode ajudar instituições atuantes. Né? Tem várias disponíveis, tá certo? Nós vamos ficando por aqui e até o nosso próximo encontro.